Arranca aqui mais um semáforo político, hoje com o Bruno Vieira Amaral, e só com o Bruno Vieira Amaral, o palco é teu, Bruno. E hoje queres falar-nos sobre a insatisfação dos portugueses.
Um vermelho, eu não sei se é para a insatisfação dos portugueses, se é para as razões, para as causas da insatisfação dos portugueses, mas isto tem a ver com uma sondagem que hoje foi divulgada pelo Expresso e pela SIC, uma sondagem feita pelo ICS e pelo ISCTE, e em que os portugueses basicamente se mostram insatisfeitos com tudo e contudo e mais alguma coisa. E confiam muito pouco nas instituições que supostamente deveriam ser o garante de uma sociedade democrática.
Nós surpreende essa insatisfação?
Não verdadeiramente. É verdade que se pusermos um microfone à frente de um português vai-se queixar de alguma coisa. Mas o nível de insatisfação de facto é muito preocupante, porque não é só com os impostos. Claro que a maior insatisfação é com o peso dos impostos, mas depois é com a distribuição da riqueza, com o combate à corrupção, com a qualidade, com a habitação, com a qualidade da vida em geral, com o serviço público de saúde, com os serviços de saúde. E depois vemos aqui também algumas diferenças. Por exemplo, em regiões como o Alentejo e o Algarve, a insatisfação com esses serviços é muito maior, ou seja, temos aqui o custo de interioridade a pesar sobre a vida dos portugueses, o que significa que não temos conseguido construir um país mais igual, mais equilibrado, mais em que a distribuição da riqueza, dos serviços, seja mais simétrica. Não, está aqui claramente quem vive fora dos centros urbanos tem mais razões de queixa, e nós ouvimos o governo e representantes do governo a dizer que na economia as coisas estão a correr bem, mas o que vemos, de facto, é uma população, um povo insatisfeito com tudo, com aquilo que os afeta mais diretamente. E se temos estes níveis de insatisfação, e mesmo assim, como vimos também numa sondagem na semana passada, as pessoas preferem que não haja eleições neste momento, das duas uma, ou não acreditam que existe uma alternativa ao governo, essa é uma leitura, será a leitura mais óbvia, ou então que a responsabilidade disto também não é do governo, ou seja, que não é o governo que vai, com as suas medidas, alterar esta situação. E no fundo, até se pode ler aqui nestes resultados, uma certa resignação, que não deixa de ser assustadora, aterradora, porque nós também sabemos que há uma espécie de, nas democracias desenvolvidas, nos países mais desenvolvidos, uma espécie de tédio democrático, não é? Porque nós damos por garantido o sistema e então queixamos-nos, mas aquilo é mais uma válvula de escape do que uma verdadeira vontade de mudar o regime ou de mandar abaixo o regime. Mas, no entanto, há limites para essa apatia. Quando essa apatia atinge os níveis que nós vemos aqui, que é pessoas muito insatisfeitas, mas sem vontade de mudar o que quer que seja, isto acaba por ser preocupante. Para onde é que nós vamos? Fala sempre da questão do populismo, e isto é o terreno para o populismo emergir. E liga-se a estes resultados sobre a qualidade de vida em geral, depois ligam-se aos resultados desta sondagem também sobre as instituições em que os portugueses mais confiam, e por outro lado as instituições de que desconfiam. E nas de que desconfiam temos o Parlamento, os partidos políticos, o Governo. Isto é muito preocupante. E por outro lado, confiam em quem é que os portugueses confiam? E também são resultados muito curiosos. Em primeiro lugar, mais na polícia, nas Forças Armadas, no Presidente da República e no poder local, quer presidentes de junta, que têm um nível de confiabilidade, de acordo com esta sondagem, bastante alto, e também as câmaras municipais. Ou seja, alguma coisa está aqui a falhar no Governo Central e nos partidos políticos também, e acrescendo também a comunicação social. Os portugueses também desconfiam da comunicação social e dos tribunais. Todos os pilares quase
da democracia, não é?
Da democracia, os portugueses desconfiam deles. Há uma necessidade grande de provavelmente se dar um maior peso ao poder local, porque as pessoas sentem que é um poder que está próximo delas, que responde também às suas necessidades e aos seus anseios, mas o Governo Central, pelos vistos, não está a corresponder a essas expectativas, os partidos também não, daí a falta de alternativa, porque olhando para estes números... E compará-los depois com essa sondagem que diz que os portugueses não querem eleições.
Da semana anterior que não querem
eleições.
Parece contraditório,
a não ser por isso. Ou se acredita que, bem, que a alternativa seria pior, ou então que nem tudo depende, e eu acho que isso até seria positivo, nem tudo depende de facto do governo. Uhum. E é verdade. Uhum. Numa sociedade, para uma sociedade se desenvolver, e mesmo do ponto de vista da solidez democrática, nem tudo depende da ação do governo. Essa será talvez a leitura mais benévola que se pode fazer.
Sendo que estas quatro grandes preocupações dos portugueses, quer dizer, o governo podia dar uma mão nos impostos, na distribuição da riqueza mais equitativa, na habitação e no combate à corrupção, não é?
Sim, claro. Há aqui uma censura clara ao governo, mas se os portugueses, para já, deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, e é verdade que algumas coisas mudaram de um ano a esta parte, mas de qualquer das formas... O resultado tem um ano. E o que eu acredito é que, de facto, olham para a oposição e não veem uma alternativa credível.
Se calhar partilham das dúvidas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu creio que sim. Eu já, na semana passada, tinha falado sobre isso, que havia naquelas sondagens, as sondagens quase que estavam a dar razão a Marcelo Rebelo de Sousa, e esta também dá razão a Marcelo Rebelo de Sousa, nesse sentido, de facto, não existe uma verdadeira alternativa. E também dá, não só a razão, mas algum conforto ao Presidente da República, quando ele, ainda assim, é a instituição... das instituições em que os portugueses mais confiam. Portanto, no meio desta onda negativa, talvez só Marcelo Rebelo de Sousa e alguns presidentes de junta tenham razões para sorrir.
E o teu vermelho vai para quem ou para o quê?
Não, o meu vermelho vai para esta insatisfação generalizada, uhum. que eu acho que tem justificação. Porque, de facto, uma vez mais, apesar da retórica do governo dizer que ainda, os resultados da economia são bons e temos de esperar para os portugueses sentirem no bolso essa melhoria, a verdade é que nós sabemos que as coisas não estão assim tão bem. Não vamos voltar àquela frase que eu acho que até era do Luís Montenegro, que os portugueses vivem pior, mas o país está melhor, não sei. Foi alguém do PSD que disse essa frase aqui há uns anos, e agora também parece que entramos um pouco nesse tipo de argumento, que é a economia está a melhorar, mas a economia está a melhorar e isso tem que se refletir depois no bolso dos portugueses e na vida dos portugueses. E mesmo que haja melhorias que se possam sentir a breve prazo, quando estamos aqui a ver insatisfação com o nível, com a qualidade da vida em geral, isso não é uma coisa que vá mudar de um mês para o outro. Portanto, estamos a falar aqui de mudanças estruturais que seriam necessárias. Sim, o governo tem a sua responsabilidade, mas a oposição também.
Bruno Vieira Amaral e o Vermelho, a pretexto desta sondagem realizada pelo Expresso e que revela que os portugueses estão muito insatisfeitos, em particular com os impostos, com a distribuição de riqueza, com a habitação, com a corrupção, mas também com algumas das principais instituições democráticas.